Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, que tem duas partes na nossa ordem do dia. A primeira parte tem a ver com a realização de uma audição com o Presidente da Comissão Coordenadora do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública e no Setor Empresarial do Estado, Dr. Fernando Ribeiro Lopes, que cumprimento em meu nome e em nome das senhoras e senhores deputados. Esta audição realiza-se, e peço silêncio na sala, por favor, na sequência de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Vai ter a duração de cerca de uma hora, apenas terá uma ronda, e nesse sentido eu passo já a palavra ao senhor deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, que tem o tempo de 5 minutos, para fazer a apresentação do respectivo requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Coordenador do PREVPAP, das Comissões de Avaliação, e vou direto às motivações que fundamentam o pedido que fizemos para que pudesse vir esta Comissão prestar esclarecimentos sobre o andamento do programa. Nós aprovámos aqui no Parlamento uma lei que dizia que, passados 30 dias da aprovação dessa lei, estariam lançados os procedimentos concursais, ou seriam abertos os procedimentos concursais. Na verdade, quando fizemos essa lei, previmos dois prazos diferentes de entrada em vigor. Um prazo que seria 1 de janeiro para a entrada em vigor da lei no seu conjunto, e um prazo que seria anterior a 1 de janeiro, ou seja, anterior à entrada a esse prazo de entrada em vigor, que era o prazo correspondente ao mecanismo de proteção das pessoas para a prorrogação dos seus contratos. Isto no pressuposto sempre de que as CABs já teriam feito em dezembro todo o seu trabalho de avaliação. Na verdade, as pessoas que se candidataram ao PrevPAP tinham esse calendário como o calendário que lhes era, enfim, que era o calendário conhecido de que podiam, em que podiam contar, com que podiam contar. E nós estamos mais de seis meses depois desse calendário previsto e há muitas pessoas que ainda não receberam sequer qualquer informação sobre o andamento do seu processo. Para nós isto é um grande problema, porque significa, por um lado, que o mecanismo de proteção e de prorrogação dos contratos pura e simplesmente perdeu a sua eficácia dados os atrasos das comissões de avaliação, e por outro lado, porque existe uma enorme falta de transparência, na medida em que as pessoas não têm nenhuma informação sobre o ponto de situação do seu processo. E quando falo aqui de transparência, não falo apenas dos mecanismos de publicidade sobre os processos que já foram analisados e a sua publicação no site, nem falo dos mecanismos que estão previstos no Código de Procedimento Administrativo de eu poder ter acesso a um processo quando estou em fase de contestação de uma determinada decisão da CAB. Aliás, mesmo sobre esses, era preciso que em todas as CABs os procedimentos fossem uniformes, e não são. Mas não falo disso. Falo de um direito mais elementar, que é o direito a eu, depois de ter feito o requerimento, quando peço informação sobre o andamento do processo, num processo que está mais de 6 meses atrasados e cuja culpa certamente não é dos candidatos, de saber qual é o ponto de situação. E as pessoas não sabem qual é o ponto de situação. Quem ainda não recebeu nenhuma comunicação da CAB, se o seu processo ainda está em análise, não tem direito a saber nada sobre o seu processo. Para nós, isto é falta de transparência e isto deveria ser corrigido, e creio que o Sr. Presidente pode dar instruções nesse sentido para que haja esse procedimento das CABs. Sabemos que há CABs que analisaram cerca de metade dos seus processos nesta fase do campeonato. Ou seja, gostávamos de saber qual é o calendário transparente com que as pessoas podem contar para a análise dos seus processos. A pergunta que lhe faço é qual é o prazo em que é expectável que o conjunto dos processos esteja analisado? Com que prazo é que as CABs se podem comprometer? Qual é o novo calendário com que as pessoas podem contar? Segundo, boicotes e interpretações dissonantes das CABs. Eu não vou falar sequer da CAB do ensino superior e da posição vergonhosa e lamentável dos reitores, que é acompanhada em muitas circunstâncias, sei que não em todas, mas em muitas circunstâncias, pelos representantes do governo. Mas vou-lhe falar de algumas coisas que me parecem não fazer sentido. Primeiro, estagiários. Algumas CABs entenderam que os estagiários poderiam ter parecer positivo. Outras cabos entenderam que os estagiários não eram do seu âmbito de competência, porque isso só constava da lei e a lei era posterior à constituição das cabos. Do ponto de vista jurídico, contesto essa interpretação, na medida em que a lei sobrepõe sempre ao instrumento, ao decreto ou à portaria que criou as próprias cabos. Portanto, como é que umas cabos analisaram os processos dos estagiários e outras cabos pura e simplesmente não analisaram e os indeferiram? Essa falta de uniformidade não faz nenhum sentido, é uma incoerência do programa. Os estagiários estão dentro do PrevPAP e têm direito a que o seu caso seja analisado pelas cabos. Segunda situação que para nós não é aceitável. Por exemplo, as amas da misericórdia, que têm como resposta o facto de não estarem a trabalhar diretamente para a Segurança Social. Ou os trabalhadores das Águas do Norte, ou das Águas de Portugal em geral, que têm como resposta que o seu processo é indeferido porque eles trabalham para uma empresa de outsourcing. Quando as pessoas requerem a avaliação da sua situação, não estão a perguntar, não estão a pedir à CAB que olhe para com quem é que formalmente o seu vínculo é feito. Estão a perguntar à CAB uma outra coisa. Independentemente do seu vínculo ser ou não com a administração pública, o que estão a perguntar à CAB é se as funções que estão a desempenhar, não do ponto de vista da formalidade do seu contrato, mas do conteúdo das suas funções, se são funções permanentes daquele serviço. E, portanto, uma CAB que diz, nós esse processo nem analisamos, porque o seu vínculo é com uma empresa X ou é com uma IPSS Y, está a furtar-se a responder à pergunta que lhe é feita, que é saber se, independentemente do modo como a relação laboral está a ser dissimulada, nomeadamente por via de uma intermediação, se a função é permanente ou não. E parece-nos que não faz sentido que, por exemplo, no caso da saúde, as CABs analisem pessoas que nunca tiveram nenhum vínculo com a administração pública porque estavam a ser intermediadas por empresas privadas e, noutros casos, haja CABs que nem sequer analisam com esse argumento. Isso não faz sentido. É preciso analisar as situações e o que a CAB tem que dizer é se a pessoa está ou não a desempenhar funções permanentes. Última questão. Dia 31 de maio era o prazo para que estivessem concluídos os processos no setor empresarial do Estado. Não sei se nos pode prestar alguma informação sobre isso. E, finalmente, há concursos em que as pessoas que tiveram parecer positivo não estão a ser integradas. No Centro Hospitalar do Oeste, 3 trabalhadores que tiveram parecer positivo da CAB foram excluídos do concurso com o argumento da ausência de qualificações académicas. Bem sei que isso já não é do âmbito da CAB, mas gostava de lhe perguntar se, enquanto responsável pelas CABs, não fica chocado que as decisões das CABs estejam a ser desrespeitadas pelas tutelas. Muito obrigado.
Fazer uma intervenção inicial, eu passo a palavra ao Sr. Presidente da Comissão Coordenadora. Tem o tempo de 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço o convite para estar perante vós, a prestar os esclarecimentos que possa prestar na qualidade de Presidente da Comissão Coordenadora e, naturalmente, cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados e outras pessoas presentes na sala. Nesta qualidade em que eu estou, de Presidente de uma Comissão Coordenadora das Comissões de Avaliação Bipartidas, vale a pena dar-vos uma brevíssima nota, não só sobre a composição, mas em especial sobre a competência da Comissão, porquanto essa competência é aquela que rodeia o que posso dizer-vos. A composição é muito simples, como sabeis certamente, ela tem uma composição diversificada, fazem parte da Comissão Coordenadora os Presidentes das várias Comissões Setoriais de Avaliação Bipartidas, são ao todo 15 membros. Depois, 2 representantes de Ministros das Finanças, 1 do Trabalho, outro, por acaso, sou eu, e depois ainda 5 representantes sindicais. A competência da Comissão está regulada na portaria que criou as comissões e que prevê, tão somente, que cabe à Comissão Coordenadora apreciar na generalidade, isto é, com caráter geral, as questões que sejam comuns a 2 ou mais comissões. E sobre essas questões poderá depois adotar diretivas, no sentido de que são aspectos com algum cunho vinculativo. Uma nota para dizer aquilo que a Comissão não é. A Comissão não é uma instância de reclamação ou de recurso das decisões das comissões setoriais. Também não pode dar orientações concretas às comissões sobre a apreciação de quaisquer situações. Aprecia, na generalidade, as questões, não orienta quaisquer casos concretos. Ora bem, na base desta competência, a Comissão apreciou até agora um conjunto de casos muito diversificados, por uma sequência normal da atividade das comissões setoriais, e esse conjunto de casos diversificados foi sempre suscitado, ou quase sempre suscitado, pelos mesmos presidentes das comissões setoriais, porquanto pela experiência da atividade que iam tendo, se revelava a necessidade de aclarar problemas, discuti-los com os seus pares, e, em alguns casos, quando tinham caráter geral, entendeu-se que valia a pena, e essa foi a minha apreciação, nesses casos, valia a pena submetê-los à agenda da Comissão Coordenadora. Ora bem, deste conjunto diversificado de casos, posso dizer-vos que eles se colocam em vários planos. No plano, primeiro, talvez, do âmbito de competência das comissões setoriais, vou falar sobre isso, no plano de analisar alguns tipos de vínculos laborais ou paralaborais que eram apreciados pelas comissões de âmbito setorial e também aspectos de procedimento, aqui é mesmo agora, em relação a alguns, falou o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Quanto ao âmbito de competência das comissões, o âmbito de competência das comissões começou por colocar, e ainda por vezes coloca, uma dificuldade que passa por vezes como sendo uma dúvida mesmo, de articulação entre o âmbito de competência do programa, em si mesmo, no seu âmbito mais geral, e o âmbito de competência destas comissões setoriais. São âmbitos diferentes. Certamente que o que é da competência das comissões setoriais está no âmbito do programa, mas já a inversa não é verdadeiro, porquanto o programa abrange, por exemplo, autarquias locais que estão fora da competência das comissões setoriais. E esse ponto, no argumento inicial, suscitou algumas dificuldades de entendimento, desde logo porque havia que saber o que fazer com requerimentos que chegavam às comissões provenientes de pessoas de autarquias locais. Bom, o programa abrangia, como era a intenção, autarquias locais, isso estava desde o início na intenção do Governo, como se recordam, afirmada na resolução do Conselho de Ministros de Fevereiro de 2017, mas o âmbito de competência das comissões abrange apenas a administração direta e indireta do Estado e o setor empresarial do Estado. Ora bem, para estes problemas de âmbito de competência da atividade das comissões, foi, em vários momentos, importante a colaboração técnica especializada da Direção-Geral da Administração Pública e Emprego Público, porquanto tem a componente da administração e, várias vezes, a Comissão solicitou para CESAC a DGAIEP no sentido de declarar alguns aspectos do âmbito de competência das comissões conexionado com a competência da administração pública. E foi neste contexto que, enfim, alguns aspectos de âmbito de competência das comissões foram aclarados, nomeadamente, e passo a referir-vos a alguns, muito sumariamente, o âmbito no que respeita às fundações. Enfim, como sabem, as fundações têm, de acordo com a sua lei-quadro, várias naturezas possíveis, fundações privadas, fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito privado. Havia que aclarar em especial, e foi necessário aclarar em especial, se instituições de ensino superior públicas de natureza fundacional estavam abrangidas pelo âmbito de competência da Comissão Setorial, no caso da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, hoje em dia, aliás, duas comissões. O aclaramento desse ponto foi solicitado à DGAIEP, que, no caso, concordou até com a análise inicial que vinha sendo feita, segundo a qual essas instituições pertencem à administração indireta do Estado e, portanto, cabem no âmbito de competência das comissões de avaliação e partidas, e mesmo isso se aplica no caso em que tenham natureza fundacional. E é por isso que o trabalho tem vindo a ser desenvolvido no âmbito, hoje em dia, como sabeis, das duas comissões de avaliação e partidas na área da ciência e do ensino superior. Foi a mesma análise que foi necessário fazer e com o mesmo aclaramento provindo do parecer da DGAIEP a propósito da aplicabilidade ou não da competência das comissões aos centros protocolares de formação profissional, que são associações entre entidades públicas e privadas, e na qualificação feita pela DGAIEP, eles integram-se na administração autónoma do Estado e não fazem, portanto, parte nem da administração direta nem indireta, estão, enquanto tais, fora do âmbito de competência das comissões de avaliação bipartidas. O mesmo, pelo mesmo tipo de razões, ou em parte, no que respeita aos chamados gabinetes de inserção profissional, que podem ser criados por entidades privadas e em uma associação com alguma estrutura pública, não fazem parte da administração pública, exceto quando estão em associação com uma entidade pública, como acontece por vezes com autarquias locais, mas nesse caso essa associação poderá conexioná-los com a autarquia local, não com serviços da administração pública central. À volta destes problemas da competência da Comissão, e em particular sobre a sua competência para apreciar casos do setor empresarial do Estado, envolveu-se a questão de saber como se compõe a Comissão de Avaliação Bipartida Setorial no caso da apreciação de situações laborais nas empresas públicas. Havia dúvidas em particular sobre o número de membros sindicais, 3 ou 5, 3 os normais mais comuns, ou e os mais 2 membros sindicais representantes, designados representantes pelas confederações sindicais, ou se apenas estes. A opinião que prevaleceu na Comissão, ou na Comissão Coordenadora, e que penso que foi acatada pelas comissões setoriais, foi que, no caso de apreciação de casos das empresas públicas, a composição sindical não se soma, substitui-se o conjunto dos membros mais permanentes por esses 2 membros representantes das 2 confederações sindicais. E neste caso, o membro empregador participa, mas não tem direito de voto, só tem direito de voto afinal, nesse caso, 5 membros da Comissão de Avaliação Setorial. Aspectos que foram talvez mais intensamente debatidos na Comissão Coordenadora são os que dizem respeito a alguns vínculos laborais ou paralaborais que era necessário declarar e ter opinião concordante por parte das várias comissões. E foi por isso que sinalizaram, enfim, aqui sem alguma ordem particular de importância relativa, mas pela ordem talvez porque foram apreciados, os chamados contratos de emprego e inserção, os quais, assumidamente, quando satisfaçam com esses contratos na sua atividade, satisfaçam necessidades permanentes dos serviços que recebem tal atividade, essas situações não são adequadas, não são legais, porque, de acordo com o regime específico desses contratos, eles só são possíveis para a satisfação de necessidades sociais ou coletivas temporárias. Do mesmo modo, houve dúvidas iniciais e houve que aclarar para o conjunto das comissões sobre qual a posição face ao programa dos elementos de gabinetes de membros do Governo, qual a sua posição quanto a saber se estão em causa ou não a satisfação de necessidades permanentes. A opinião que prevaleceu tem em conta que esses gabinetes são estruturas temporárias, que existem enquanto estiverem em funções um membro do Governo cujo gabinete estão afetos a essas pessoas, e essas pessoas, satisfazendo necessidades em estruturas temporárias, não se pode considerar que satisfaçam necessidades permanentes. No dia seguinte haverá, porventura, outro gabinete, outro membro do Governo, outras pessoas, e desse modo, tais pessoas não preenchem a condição inicial de permitir o acesso ao programa, que é de estarem afetos à satisfação de necessidades permanentes. Houve também, desde o início, e o Sr. Deputado há pouco fez referência extensa a esse ponto, que aclarar, e em 2 momentos, como tratar os estagiários dos estágios profissionais da administração pública, os chamados estágios PEPAC, como tratá-los, porque o regime variou radicalmente a meio do programa, ou ao meio do período que até agora decorreu. Do início, a opinião que a Comissão Coordenadora, tendo batido a questão, enfim, adotou, foi que esses estágios são formas de afetação de pessoas à execução de funções que têm uma componente de aplicação de conhecimentos e outra componente formativa, mas em contexto de trabalho, e que nesse contexto de trabalho podem certamente estar ao serviço, a satisfação de necessidades do serviço, ao estágio, é normal, não se trata de uma ficção, são atividades reais, não se trata de um laboratório em que se simulem situações, e serão naturalmente até necessidades reais que correspondam às necessidades mais comuns, mais correntes, mesmo mais importantes, mais relevantes para valorizar o estágio por parte do estagiário. Ora bem, assim sendo, o vínculo do contrato de estágio com a duração que tinha e que tem de 12 meses era um vínculo adequado. Adequado, mesmo tendo em conta que se trata de necessidades que podem ter caráter permanente, mas o vínculo é esse e não se trata no programa de alterar as legislações, trata-se de promover a sua correta aplicação, como sabeis. Ora bem, este entendimento fez com que, numa fase inicial, as comissões que tiveram requerimentos, e houve requerentes que apresentaram requerimentos, passa a redundância, outros não o fizeram, tiveram que se pronunciar sobre eles, e a opinião que prevaleceu foi de que não havia razão para regularização, porquanto esse vínculo, mesmo quando estaria em causa de necessidades permanentes, era um vínculo adequado. Tudo se alterou quando houve a perspectiva de que a lei viesse a ter um regime diferente, como aliás veio a ter, que consagrou uma solução radicalmente diferente. E essa diferença consistiu, desde logo, em que não...
Eu peço desculpa interromper. Já ultrapassou o seu tempo em um minuto e meio, mas vai ter mais tempo mais tarde.
Sim.
Mas, se quiser, em síntese, nesta sua primeira intervenção, concluir, ainda lhe vou dar mais
pois,
um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, eu concluirei dizendo que a Comissão teve, já para completar este ponto do SPEPAC, teve, em função da alteração do regime da lei, necessidade de adotar regras de procedimento sobre como as comissões deviam atuar. Isso foi estabelecido para o conjunto das comissões, implicou a revogação de deliberações anteriores quando tinham sido tomadas com base num entendimento diferente, implicou que as comissões que tinham suspendido as deliberações tomassem as deliberações, num caso e no outro, de acordo com o regime da lei, e esse tem um quadro geral que conheceis, que é de considerar que justificar-se-á a regularização quando se trate de situações de estágios que sejam concedidos, sejam praticados pelos serviços, tendo em vista a suprir necessidades permanentes, que necessidades de recursos humanos que satisfaçam necessidades permanentes, e nesses casos os pareceres das comissões têm sido favoráveis à regularização, certamente. Certamente que não irei falar de vários outros tipos de vínculos, só para concluir, com a permissão do Sr. Presidente, para referir, como há pouco disse, que a Comissão também teve em conta a análise de alguns aspectos de ordem procedimental. E entre esses aspectos de ordem procedimental, um deles foi a proteção de dados pessoais, poderei voltar a esse ponto se tiverem nisso interesse, e outro foi o direito à informação dos interessados. Esse direito está consagrado no regime que regula basicamente a atividade das Comissões, que é o Código. O CPA, mas esse regime permite que as pessoas solicitem informações, esperamos que esses pedidos não sejam em volume tal que impliquem uma dificuldade imensa de conciliar o tratamento dos processos com esse pedido de informações por parte dos secretariados, mas esse regime não assegura que se ande mais depressa. Se não há informação aos interessados sobre aquilo que se passa, é porque não há ainda decisão tomada que lhes possa ser comunicada. Logo que haja, ser-lhes-á comunicada, e certamente que quando, repito, não haja, por virtude de número muito elevado de pedidos de informação, não haja obstáculo à continuação da atividade, que é andar o mais depressa possível na tomada de decisões dos vários pedidos de apreciação, sempre que haja pedidos serão, creio eu, prestados pelas comissões em relação aos requerentes que o solicitem. E ficaria por aqui, Sr. Presidente, mais
tarde,
o que for necessário, direi.
Vamos dar início à nossa única ronda de perguntas que cada um dos grupos parlamentares vai poder colocar. Começo pelo grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Carla Barros tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito bom dia a todos os senhores e senhoras deputadas. Começo em representação do grupo parlamentar do PSD por cumprimentar o senhor doutor Fernando Ribeiro Lopes, na qualidade de presidente da Comissão Coordenadora do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública e no Setor Empresarial do Estado, e agradecer-lhe todas as informações e esclarecimentos que nos trouxe no âmbito deste processo de integração dos precários. Apreciamos o cuidado que o Sr. Doutor teve no início em esclarecer qual o âmbito das suas funções e das competências e da responsabilidade que tem neste âmbito do programa de integração dos precários, e gostaríamos desde já de tranquilizá-lo que efetivamente o PSD compreende que não podemos escolher de si qualquer responsabilidade política no âmbito deste programa. Aliás, deixe-me partilhar consigo que desde a última reunião que tivemos com a senhora Presidente da Comissão Bipartida no âmbito do Ministério do Trabalho, ficamos a saber que um dos partidos que sustentou a aprovação deste programa, que é o PCP, também já neste momento e pela primeira vez ouvimos que não concorda com a metodologia que foi dada para este programa. Ora bem, o Bloco de Esquerda também se apresenta hoje com mais frontalidade e parece que faltam poucos os dias, Sr. Deputado, se me permitir, e parece que faltam poucos os dias para que de repente fique o Partido Socialista sozinho a carregar a bandeira da precariedade, porque a pouco e pouco os partidos que sustentam o governo, como é o caso do Bloco de Esquerda e do PCP, vão percebendo que a execução e aquilo que foi exigido com base numa agenda de compromissos inicial para se iniciar esta legislatura, não está a ir pelos melhores caminhos. E, portanto, de nossa parte, Sr. Dr. Fernando Lopes, dizer-lhe que estamos perfeitamente de acordo que as responsabilidades políticas são para ser retiradas com o Partido Socialista e com os partidos que apoiam o Governo. Dizer-lhe que, portanto, não há dúvidas que neste Parlamento todos os partidos se debatem e lutam pelo combate à precariedade, mas depois há partidos que entendem que nem tudo pode ser prometido e que tem que haver alguma frontalidade e algum rigor naquilo que é dito, como é o caso do PSD, como partido de responsabilidades governativas. E dizer-lhe que não sentimos, Sr. Doutor, nenhum desconforto em dizer que tivemos que votar contra a metodologia que está na base da integração dos precários. O PSD votou contra a metodologia de integração dos precários. E, portanto, nós entendemos que o rigor, a seriedade e algum diagnóstico e isenção que deveriam ter sido acautelados antes deste processo iniciar não foram acautelados. E, portanto, isto para dizer, e o Sr. Doutor compreende certamente e percebemos que é um especialista da administração pública, que nem todas as intenções políticas, nem todos os dossiês de oportunismo político, a administração pública consegue executar. Não consegue. E a prova disso, e a prova mais viva de um processo e de uma bandeira de oportunismo político, é esta da integração dos precários, e que partidos com responsabilidade governativa, como é o caso do PSD, não podem acompanhar. O Sr. Doutor sabe, como eu, que no início foi prometida a integração a 116 mil trabalhadores precários. O processo foi avançando, foi-se afunilando, e hoje sabemos que muitos ficam pelo caminho. Dizer-lhe, Sr. Doutor, que relativamente a este processo, o PSD defendeu que havia três aspectos que deveriam ter sido acautelados no início, que era um diagnóstico de recursos humanos sério e credível, que nos permitisse fazer algum reajustamento em serviços que até poderiam estar com uma oferta, digamos, mais abundante de recursos humanos que poderiam ser aplicados noutros serviços. Dizer-lhe que também, relativamente ao impacto financeiro, que nós sabemos que um trabalhador precário, ao ser integrado, vai custar mais ao Estado do que aquilo que custava, portanto as contas não são iguais e as contas, o diagnóstico, as contas não foram feitas. Depois temos aqui questões de justiça e equidade, que têm a ver precisamente e que agora se nota. Trabalhadores que estão a receber o mesmo parecer, das comissões de avaliação, sabemos que o seu desfecho não vai ser o mesmo. Portanto, outro critério de precariedade vai surgir para cada um desses trabalhadores. E, portanto, trabalhadores que estão a ser integrados... Eu termino já, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Trabalhadores que estão a ser integrados, e refiro-me agora à questão da equidade e da justiça, que... por exemplo, com 5 anos de serviço, como é o caso do artigo 18, que permitiu aos trabalhadores das comissões de coordenação e desenvolvimento regional, irão ganhar mais, usufruir mais, são as discrepâncias salariais, relativamente a trabalhadores que estão há 10, 15 anos no quadro. Isto relativamente aos trabalhadores do quadro, as desigualdades, e depois tantos que ficarão de fora, com base nos mesmos critérios de precariedade. Portanto, este processo não nos oferece o rigor e a responsabilidade que nós exigíamos e, por isso, não podemos acompanhar. Sr. Doutor, a pergunta que eu lhe faço são duas perguntas. Sabemos todos, e o Sr. Doutor também saberá, que várias afirmações foram feitas, como o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda referiu, de que as comissões de avaliação não estavam a trabalhar com base nos mesmos procedimentos, não estavam ao mesmo ritmo, e que se
agora
atribuía
é que
alguma...
Terminar.
Termino, sim, Sr. Presidente. E que se atribuía alguma responsabilidade à coordenação máxima que cabe ao Sr. Doutor neste processo. Eu pergunto-lhe como é que se consegue livrar destas afirmações, ou seja, como é que consegue nos esclarecer que nada tem a ver com estes diferentes ritmos, calendários e procedimentos que cada uma das comissões de avaliação usou. E depois gostava de lhe perguntar como é que avalia o contributo dos representantes dos trabalhadores neste processo. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Wanda Guimarães, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também todas e todos os colegas e cumprimento muito especialmente o Dr. Fernando Lopes. Cumprimento em nome do Partido Socialista, mas permitam-me também um toque pessoal. Tenho muito gosto em o ver nesta comissão e, sobretudo, trazendo-nos os contributos e os esclarecimentos que fazem parte do requerimento do Bloco de Esquerda e que eu acho que vale a pena dizer que foi um requerimento que foi aprovado por todos os grupos parlamentares e muito especialmente pelo Partido Socialista, no sentido em que não temos nada contra nem o escrutínio, nem a transparência, nem o rigor num processo que, de facto, é da responsabilidade política do Partido Socialista, porque o governo é um governo do Partido Socialista e, portanto, é com enorme satisfação que nós aqui deixamos esta nota, aliás, conhecida de todos, até porque, como é evidente, já foi há 20 anos, um pouco mais, um outro governo do Partido Socialista, dessa feita do António, do presidente, na altura, primeiro-ministro, António Guterres, e, portanto, é o segundo processo que o Partido Socialista, por vontade política, desempenha, desenvolve com toda esta complexidade, que é evidente que num processo desta natureza há muitas coisas que devem e podem ser melhoradas. Não negamos esse facto, negamos apenas digamos, a autoridade política e até moral de partidos da direita que nada fizeram durante 4 anos, que eu saiba não fizeram nenhum estudo sobre coisa nenhuma. Pelo contrário, acantonaram os funcionários públicos num processo que é de humilhação, como foi a requalificação. Foi a única coisa conhecida que fizeram. Nunca fizeram a mais pequena coisa relativamente à desumanização dos serviços que estava a ser objeto à administração pública e, portanto, este é um problema que é fundamental. Nunca fizeram, votaram, mas não votaram apenas contra a metodologia, também é importante que se diga aqui, votaram contra a filosofia, a vontade política de retirar da precariedade milhares de trabalhadores, diminuindo sempre e inclusivamente invocando, de um ponto de vista que é abusivo, do nosso ponto de vista, 116 mil trabalhadores, quando sabem perfeitamente que esse número implica os funcionários públicos da administração central e das autarquias, e apesar disso, portanto, não são 116 mil relativamente à administração central, e apesar disso, eu, em nome do Partido Socialista, congratulo-me, mas congratulo-me mesmo pelos resultados obtidos, porque é fantástico que mais de 30 mil trabalhadores e as suas famílias, ao fim de 15 e 20 anos, possam finalmente dormir descansados e terem contratos de trabalho com alguma segurança, coisas que os senhores nunca fizeram, nem se disponibilizaram. Eu já agora gostava também que soubessem ouvir, porque é uma base da democracia, é saber ouvir, e pelos vistos os senhores não sabem, e portanto eu agradecia, Sr. Presidente, pusesse um bocadinho de ordem aqui nas hostes, porque às vezes estão muito complicadas. Bom, e que eu me lembre, e a minha vida já vai longa, felizmente, nunca existiu um processo, nem na administração pública, nem em setor nenhum, que fosse tão democrático e em que as organizações sindicais tivessem esta possibilidade, de facto, de acompanhar, não só de acompanhar, mas como até de decidir e de intervir nos processos. E devo dizer que este aspecto até foi, de princípio, encarado com alguma relutância por algumas organizações sindicais que, felizmente, depois acederam a incluir e a integrarem-se na composição, e em, na composição das CABs. E, portanto, o que nós temos aqui é de facto, um processo que tem que ser desenvolvido com exigência e rigor, mas que, evidentemente, tem questões que são questões mais complicadas. Como sabem, até as organizações sindicais acabaram por pedir o adiamento relativamente a decisões das CABs, e que são processos, exatamente porque têm que ser bem feitos, que são processos que são morosos. Sobre isso não temos dúvida nenhuma, e portanto o que aqui gostaríamos também de sublinhar é o seguinte, é que muitas vezes entre uma direita que é refratária à, de facto, à regularização dos vínculos dos trabalhadores da administração pública, e nós próprios que queremos de facto que o processo seja o mais transparente e o mais rigoroso e o mais aberto e o mais escrutinado possível, acaba muitas vezes por, para fora, até poder dar uma impressão de que este processo é um processo que está a correr mal ou é um processo que não valia a pena ter sido desenvolvido. E nós não queremos que isso aconteça, porque inclusivamente entendemos e sublinhamos a importância política desta regularização dos vínculos precários. Porque não é só dizer que isso é muito amiguinho dos funcionários públicos, é preciso, é de facto valorizar as suas funções, acolhê-los, incluí-los, e é isto que este programa pretende. Portanto, a única coisa que eu gostava de saber, face aos importantes contributos que o Dr. Fernando Ribeiro Lopes aqui nos deixou e que volto a agradecer, é o seguinte, gostava de saber, dado que o compromisso do Governo é de que este processo seja terminada até aos finais de 2018, se isso vai acontecer. Muito obrigada.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, outra vez.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
E atenção, aqui, Sr. Deputado, antes de começar a sua intervenção. Eu penso que todos nós sabemos, temos aqui, usando uma expressão que já alguém usou numa reunião anterior, na arena política, mas há um limite. E, portanto, eu peço para o regular funcionamento dos nossos trabalhos, que não existam muitas mais interrogações e há partes, sei que faz parte da tradição parlamentar, mas que se tenha isso presente para cada deputado ou deputada fazer a sua intervenção com normalidade. Senhor Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente, agradeço-lhe. Há nesta comissão dois campos diferentes. Há o campo dos partidos que aprovaram a regularização dos precários e há o campo dos partidos da direita que não foram apenas contra a metodologia. Até porque se fossem apenas contra a metodologia, teriam feito uma proposta que fosse para que a metodologia fosse outra. Não fizeram uma única proposta na especialidade. E, portanto, sobre essa metodologia, e, portanto, do que se trata é de haver dois partidos que foram contra a regularização de precários e outros partidos, três nesta comissão, cinco na verdade no Parlamento, que foram a favor da regularização dos precários. O meu ponto de vista é o ponto de vista de um dos partidos que esteve empenhado na elaboração da lei e que está naturalmente preocupado com o facto de na aplicação da lei haver, do nosso ponto de vista, incongruências que não garantem que as intenções do legislador estão a ser plenamente calculadas. E eu gostava de voltar a algumas questões que lhe fiz, sei que não terá tido tempo para responder a todas, é natural na primeira intervenção, mas gostava de insistir. Questão de transparência. O Sr. Presidente disse que os trabalhadores, não havendo ainda uma decisão, não lhes pode ser comunicado. Não, desculpe. Não havendo uma decisão, pode ser respondido aos trabalhadores qual é o ponto de situação do processo. E essa resposta não existe, porque as CABs só respondem quando há uma decisão. Só que nós temos um problema, pelo menos é isso que acontece com algumas CABs. E, portanto, se há algumas que respondem ainda, então uniformize-se essa resposta. Porque isto não seria grave se nós não tivéssemos um calendário que foi completamente rebentado pela prática. Porque as pessoas estavam à espera que até dezembro iriam ter uma resposta. Estamos em junho e, por exemplo, na Cabo da Educação, como se sabe, cerca de metade não tiveram ainda sequer nenhuma resposta. Os técnicos especializados que escrevem para a Cabo a perguntar em que ponto é que está a situação delas, deles ou delas, não têm nenhuma resposta. Há meses. Já escreveram dezenas de vezes. Nunca lhes é dito nada. Porquê? Porque o processo ainda não foi analisado. Mas então que se diga isso aos candidatos e que se diga quando é que se prevê que o processo seja analisado. Qual é o ponto de situação? Segunda questão. A lei diz que no dia 31 de maio estariam concluídos os processos relativamente ao setor empresarial do Estado, no qual não é preciso haver procedimento concursal. Pergunto-lhe se estão concluídos, qual é o conhecimento que tem do ponto de situação no setor empresarial do Estado. Terceira questão. Insisto nisto. O âmbito das decisões da CAB. Há coisas que são relativamente simples. Evidentemente que as autarquias não cabem nas CABs, com certeza. Há um setor próprio com a sua autonomia. Agora, cabe no âmbito das comissões de avaliação tudo o que está definido pela lei do Parlamento em janeiro. E, portanto, não me parece legítimo que as CABs se refiram a uma resolução do Conselho de Ministros de fevereiro ou a uma portaria de abril para dizer que em fevereiro não podem analisar aquilo que a lei estabeleceu, que era da competência do programa, em janeiro. Em fevereiro, ou em março, ou em abril. E, portanto, o que deve prevalecer são os casos que foram incluídos na lei. Naturalmente, não estou a dizer as autarquias locais, porque essas têm um processo próprio, já sabemos. Estou a dizer, por exemplo, a situação dos estagiários. A situação dos estagiários deve caber no âmbito da CAB, porque é isso que a lei define. E não pode haver aqui interpretações divergentes. Segunda questão que para mim, para nós, para o Bloco de Esquerda, é essencial. Quando alguém faz um requerimento a uma comissão, está a fazer um requerimento para que haja uma pronúncia da CAB sobre a situação substancial da sua relação laboral. Ou seja, não se está a perguntar às CABs se aquela pessoa tem formalmente um contrato ou não com a administração pública. Está-se a perguntar à CAB se, independentemente da entidade com quem essa pessoa tem um vínculo, se está a desempenhar uma necessidade permanente. Não fosse assim, todos os trabalhadores do Centro Hospitalar do Oeste que foram admitidos e que tiveram parecer positivo teriam sido recusados, teriam sido indeferidos liminarmente logo no início, porque eles nunca tiveram um vínculo com a administração pública. Mas justamente o que a CAB concluiu é que o vínculo que eles tinham com uma empresa privada estava a dissimular um vínculo que eles deviam ter com a administração pública. E essa situação tem que ser válida para todos os processos. Os processos têm que ser analisados. Não se pode dizer, olha, desculpe, mas o seu vínculo é com uma IPSS, portanto não vamos analisar. O seu vínculo é com uma empresa privada, não vamos analisar. Depende. Se aquela pessoa está a desempenhar funções ali, o que se tem que analisar é se aquelas funções são funções permanentes, necessidades permanentes do serviço. E depois vai-se verificar se o vínculo é adequado ou não. Se não fosse assim, o senhor Presidente está-me a dizer que não com a cabeça, mas desculpe, nós estivemos a fazer a lei, e foi claro na intenção do legislador que o que conta, o que prevalece, é a situação substancial da pessoa. Não é aceitável, e não foi isso que aconteceu na CAB da Saúde, que se diga porque a pessoa nunca teve um vínculo com a administração pública, está fora do programa. Não está. Se estivesse, não havia 150 trabalhadores do Centro Hospitalar do Oeste que estavam integrados e que nunca tiveram vínculo com a administração pública porque estavam a ser intermediados. E, portanto, essa resposta não é, pura e simplesmente, não é aceitável. E, portanto, gostava que o Sr. Presidente nos dissesse o mesmo sobre as prisões. Então vai-se dizer a pessoas que se candidataram e que trabalham em prisões, em centros prisionais, que o seu processo é indeferido liminarmente porque elas nunca tiveram uma relação laboral com a prisão? Mas justamente este programa é para avaliar as situações irregulares de dissimulação. Aquelas pessoas que cumprem, desempenham necessidades permanentes nos centros prisionais, estou a falar de psicólogos, de profissionais de saúde, intermediados por empresas privadas. Mas é para isso que se fez este programa. Para regularizar essas situações.
Tem que terminar, que portanto, já ultrapassou.
Essas situações têm que ser analisadas.
Muito seu tempo.
E, portanto, pedia-lhe que se pronunciasse sobre isso e que dissesse qual é o prazo expectável para que todos os processos estejam analisados, para os concursos abrirem para toda a gente, porque essa é uma ansiedade, naturalmente, dos candidatos que ainda não tiveram resposta. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP. E peço silêncio para que o nosso colega do CDS-PP possa fazer a sua intervenção.
Muito bom dia. Queria começar por cumprimentar o Sr. Dr. Fernando Ribeiro Lopes em nome do CDS-PP, faria aqui algumas considerações que no fundo são, neste momento, o ponto de situação que o CDS faz em relação a este processo. E utilizando uma frase em bom português, processo que nasce torto, tarde ou nunca sem direita. E essa é a nossa percepção desde o início deste mesmo processo. Aliás, repare-se o atraso sucessivo que houve no calendário legislativo, e não estou até a apontar o dedo à escada. O processo começa aqui na Assembleia mal. Até o compromisso que foi assumido entre PS, Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português era a de que haveria uma avaliação do número de trabalhadores em situação de precariedade na administração pública até 31 de outubro de 2016. Passou-se outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, e nessa altura é que surge o estudo. A verdade é que no calendário acordado era no final de março que tinha que aparecer a legislação na Assembleia da República, a proposta de lei. E afinal, quando é que ela apareceu? Antes do verão. O atraso do processo é óbvio e é da responsabilidade dos partidos que aparecem agora a queixarem-se da oposição relativamente a um processo que eles próprios deram início. Pior, andaram a alimentar as expectativas a tudo e a todos, numa lógica, perdoa-se a expressão, de pura caça ao voto. E o calendário que foi definido para este processo de regularização de precários é um calendário em que aquilo que parece ser a principal preocupação é a preocupação do calendário eleitoral e não aquilo que são os interesses dos trabalhadores. Mas, más soluções que foram adotadas aqui na Assembleia, que pioraram até aquilo que já era mau. Por exemplo, dois trabalhadores a tempo parcial. O Estado tem que a obrigação de abrir uma vaga e despedir um dos trabalhadores, como é óbvio. Porque se por cada dois apenas se abre uma vaga, significa que há um trabalhador que vai ser regularizado e outro não o pode ser. Essa alteração foi introduzida aqui na lei. Mal. Mal. Mas, estamos a falar de um governo que diz que quer combater a situação de precariedade. Mas se olharmos para os números que são disponibilizados pela Direção-Geral da Administração Pública, aumenta o número de contratos a termo. Quer dizer, em que é que ficamos? Pior, a proposta de lei vinha com uma solução nela inscrita, que era que qualquer trabalhador que não aceitasse a sua integração era automaticamente cessado o seu vínculo. PSD, CDS e PCP votaram contra essa norma. A resposta no fim foi que a Lei Geral do Trabalho teria essa mesma consequência. Quantos trabalhadores é que vão ter que cessar o seu vínculo por não aceitarem o processo de integração? Era bom que esclarecesse também aquilo que está efetivamente a ser feito em relação a esta matéria. Agora, eu não deixo de... e diria isto ao Sr. Doutor com toda a franqueza... Parece que nós temos aqui, de alguma forma, às vezes um simulacro em que parece que o Bloco de Esquerda, que apoia este governo, que apoiou esta solução legislativa, aparece aqui a queixar-se da escaba, porque parece não se querer queixar do Partido Socialista, ou até, às vezes, queixar-se de si próprio pelos próprios erros legislativos que acabou por cometer. Já o Partido Socialista aparece aqui a queixar-se da oposição, mas se calhar a sua preocupação era mais com os seus parceiros de coligação e com aquilo que está a fazer no governo, em vez de se estar a queixar daquilo que a oposição tem vindo a chamar a atenção desde o início. E, portanto, com toda a franqueza, Sr. Doutor, eu vou-lhe dizer isto. Eu acho que a última coisa que é desejável é que acabe, ou a coordenação das CAB, ou quem está com este processo neste momento nas mãos, passa a ser o bode expiatório das frustrações do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Porque essas frustrações, com toda a franqueza, para nós, já eram expectáveis. O pior disto tudo é a frustração que, por responsabilidade desses mesmos partidos, por culpa desses mesmos partidos, muitos trabalhadores estão neste momento a sentir. E aí, com toda a franqueza, isso é que não é aceitável, porque estes partidos usaram os trabalhadores com intuitos eleitorais e continuam a usá-los com intuitos eleitorais. E por essa razão é que o Sr. Doutor está aqui hoje. Por essa razão é que o Sr. Doutor está aqui hoje. É para procurarem justificar-se perante as pessoas a quem andaram a alimentar expectativas, o que é, na minha opinião, lamentável.
Muito obrigado. Passo agora a palavra, para acabar esta ronda, à Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero também cumprimentar o Dr. Fernando Ribeiro Lopes, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer também a sua presença aqui e os elementos que aqui já trouxe para a discussão. E queria dizer o seguinte: este processo peca por tardio, mas não peca por tardio por meses ou por anos, peca por tardio por décadas, porque o último processo de regularização de vínculos da administração pública foi em 1998, o que significa que existem trabalhadores neste país que estão há dezenas de anos a ocupar postos de trabalho permanentes, a garantir necessidades permanentes dos serviços, mas com vínculos precários. E, portanto, o atraso que existe neste processo é um atraso de vontade política de querer encarar este problema. E também é importante que aqui se diga que, durante anos, em todas as discussões do Orçamento de Estado, o PCP apresentou uma proposta para que se fizesse um levantamento do número de trabalhadores nesta situação. Durante anos, a proposta do levantamento foi rejeitada, porque havia uma maioria absoluta do PSD e do CDS que inviabilizava o levantamento, quanto mais a resolução do levantamento. E por isso, por proposta do PCP no Orçamento de Estado para 2016, ficou aprovado e consagrado o levantamento, em 2017 o concurso necessário para corresponder a esse levantamento. E por isso entendemos, de facto, que este processo em curso é um processo muito importante e que deve garantir isso mesmo, que a um posto de trabalho permanente corresponde um vínculo efetivo. Este processo é um processo eminentemente político, não é um processo técnico. Portanto, as questões que importam ter em consideração relativamente a esta matéria é garantir o respeito pelos direitos dos trabalhadores e garantir, efetivamente, que todos, mas todos os trabalhadores, independentemente do vínculo e independentemente das situações que respondem a necessidades permanentes, têm a garantia da regularização e da garantia de um contrato efetivo relativamente ao trabalho que prestam. Independentemente de ser contratos de emprego e inserção, independentemente de ser trabalhadores com falsos recibos verdes, independentemente de serem estagiários, independentemente de serem trabalhadores contratados através de outsourcing, independentemente de serem contratos a termo certo, independentemente de serem contratos a termo incerto, a garantia é de que se existe uma situação num serviço que tem um vínculo precário para responder a uma necessidade permanente, essa situação deve ser regularizada. Dito isto, também queria aqui dizer que, da parte do PCP, sempre consideramos que os prazos que estão estabelecidos na lei são prazos mínimos e nunca deveriam ser prazos máximos, porque é óbvio e parece-nos compreensível que alguém que está há anos nesta situação, cada dia que passa é um dia a mais neste calvário da precariedade. E, portanto, é perfeitamente legítimo e é perfeitamente compreensível que, em todas as situações em que tenha existido pareceres positivos e esses pareceres já foram homologados, têm que existir a abertura de concurso. E tão breve quanto possível, essa situação deve acontecer. E por isso o PCP tem dito que, independentemente da CAP, independentemente do serviço, onde quer que haja condições de resolver este problema, estes problemas e a abertura de concursos e a conclusão dos concursos deve acontecer. No âmbito do setor empresarial do Estado, onde se aplica o Código de Trabalho, esta matéria não se colocava e, portanto, podia ser agilizado e nós, por isso mesmo e por proposta do PCP, ficou garantido na lei que as situações no âmbito do setor empresarial do Estado ficam resolvidas até 31 de maio de 2018, porque o PCP percebeu, de facto, que a não aplicação da Lei de Trabalho, da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas e a aplicação do Código de Trabalho permitia agilizar este processo. E por isso entendemos que, de facto, deve assim acontecer. Eu queria apenas dizer, relativamente a algumas questões no âmbito do setor empresarial do Estado e da CAB, do seguinte. Nós entendemos que há, em algumas matérias, daquilo que nos chegou e de informação que temos, de que existem situações de falta de observância de prazos e do seu cumprimento, de que há pareceres contraditórios relativamente à figura do outsourcing, e, de facto, já aqui foi dito, há situações em que foi reconhecido que, independentemente de existir um diário do outsourcing, aquele trabalhador responde a uma necessidade permanente e deve ser integrado no mapa de pessoal do serviço a que garante o serviço, a que garante o seu trabalho. Portanto, neste quadro deve-se aplicar um princípio de equidade e de igualdade. Se existiu esse entendimento para uma situação, deve-se aplicar a todas as situações. Temos conhecimento de que, em algumas situações, ficaram muito aquém daquilo que era necessário, particularmente na RTP. Na RTP, dos cerca de 400 requerimentos, só 200 serão integrados. A RTP diz que não são trabalhadores permanentes, o que não é exatamente rigoroso, porque os trabalhadores respondem a necessidades permanentes da RTP. Os trabalhadores respondem a necessidades cotidianas da RTP e não a necessidades sazonais ou ocasionais. Também os trabalhadores que estão no regime de avanço e de falsos recibos verdes, com o argumento de que não respondem a necessidades diárias, e isso não é efetivamente verdade, porque a necessidade de um trabalhador não é só quando tem que escrever uma notícia, quando a tem que preparar, quando tem que investigar, quando se tem que preparar para a dar. E, portanto, parece-nos que este critério é profundamente desajustado e discutível. O mesmo relativamente à Lusa, onde os trabalhadores reúnem todos os requisitos para a presunção do contrato de trabalho, mas que, neste caso, é argumentado de que são jornalistas correspondentes e, portanto, nem é rigoroso ser correspondente afastar de uma necessidade permanente do seu trabalho, porque respondem há anos a necessidades permanentes do serviço. O mesmo relativamente à OPARTE, onde foi invocada a lei 4 de 2008, o que, na verdade, no nosso entendimento, não deve impedir a garantia de que, se responde a necessidades permanentes, esse deve ser um princípio para a sua vinculação. Para terminar, dizer o seguinte. Nós compreendemos que a situação é complexa e há vínculos e situações muito diferentes de situação para situação. Agora, o que compreendemos é, sobretudo, uma perspectiva que é de tornar este processo um processo positivo. E o mínimo que podia acontecer era transformar uma boa intenção num processo que fica aquém das expectativas, porque os trabalhadores têm expectativas sobre este processo, entenderam que este processo podia contribuir de facto para o reconhecimento dos seus direitos, porque ter trabalhadores nesta situação há anos significou sempre ter trabalhadores trabalhar lado a lado, a cumprir o mesmo horário e, em alguns casos, mais horário, com menos direitos e menos salário, porque a precariedade serviu para isto ao longo dos anos. A precariedade serviu para isto. Nós temos consciência de que o PREF-PAP não é o único instrumento de combate à precariedade. E o combate à precariedade tem que ser um combate todos os dias na administração pública e no privado, de resto. Na administração pública e no privado. E, portanto, entendemos que, independentemente deste processo em curso, os trabalhadores devem garantir o respeito pelos seus direitos fundamentais, independentemente de existir este processo em curso. E, portanto, parece-nos grave que, relativamente a alguns serviços, se mantenham situações em que há requerimentos a ser analisados, há pareceres que estão a ser elaborados e, em simultâneo, se continua a contratar através de falsos recibos verdes ou através de outsourcing.
Tenho que terminar,
Sr. Deputado. Mesmo, Sr. Presidente, dizendo isto, da parte do PCP, não nos daremos por satisfeitos se entendermos o combate à precariedade e o respeito pelos direitos fundamentais dos trabalhadores apenas neste processo. Mas também entendemos que este processo tem que garantir a todos os trabalhadores que respondem a necessidades permanentes o direito à sua integração e ao reconhecimento pelos seus direitos.
Muito obrigado. Terminámos a nossa única ronda e agora para terminarmos a audiência vou passar a palavra ao Sr. Presidente da Comissão Coordenadora, que tem o tempo de 25 minutos, com a tolerância de vida que também conferi às senhoras e aos senhores deputados. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava a pensar que teria 10 minutos, afinal 25 minutos são, de facto, um tempo já bastante mais generoso, agradeço. Se 10 minutos era pouco, não sei se 25 minutos é demais, mas enfim, veremos. Tudo aquilo que, enfim, vos ouvi, agradeço, registrei esses pontos, há pontos de confluência e eu creio que em volta de 6 questões e algumas mais talvez, o tempo é está generoso, posso tentar ajudar a esclarecer a situação atual. Mais pela ordem sequencial do que pela sua relevância talvez. Mas uma nota, uma vez que esse ponto foi abordado por alguns dos senhores deputados, a propósito daquela avaliação inicial do relatório que se fez em 2016, divulgado no final do ano sobre um conjunto de vínculos precários. Aponta para cerca de 116 mil esse relatório, mas conhecem-no bem, certamente, e, portanto, percebem que o que lá se estabeleceu foi um levantamento dos vários vínculos com duração limitada, independentemente de saber se esses todos careciam de alguma regularização, porquanto isso era objeto da análise subsequente. Nesse relatório não se faz, porque não era possível fazê-lo, foi feito com base em bases de dados informáticas que havia nos serviços, não se faz qualquer ponderação do tipo de necessidade a que tais pessoas estão afetas, se é uma necessidade permanente ou é uma necessidade temporária. E, portanto, eram vínculos meramente precários, era isso que estabelecia o relatório. Um âmbito, portanto, menor do que aquilo que é, ou mais amplo, porque não tem em conta a necessidade, do que é o pré-PAP, e, por outro lado, menor, porquanto o pré-PAP pode também abranger vínculos que não sejam de duração limitada, não sejam precários, desde que sejam inadequados. Conhecem certamente a lei bem e sabem que a lei várias vezes fala no vínculo inadequado mais do que no vínculo precário. Esse relatório abrange autarquias locais que estão no pré-PAP, mas não estão neste momento a fim das contabilidades que, por enquanto, vão sendo feitas no âmbito da administração pública, quanto ao total de situações que possa haver. Abrange situações que só podem ser tituladas por contrato de duração limitada como militares em regime de contrato que estão fora, neste caso, do âmbito desta regularização e, portanto, esse número não é comparável com aquilo que é o universo da aplicabilidade do programa. O programa abrange, há pouco não tive tempo de o referir com algum detalhe, abrange, na verdade, os mais diversos tipos de vínculos laborais ou paralaborais e abrange vínculos que correspondem, certamente, a vários daqueles casos que alguns de vós sublinharam, os casos de prestação de serviço, enfim, vulgarmente, por vezes, também chamados, com o anglicismo, de outsourcing. As prestações de serviço são aqueles casos em que creio que poderá haver hipóteses, como as que foram mencionadas, de pessoas que não tenham formalmente um vínculo com o serviço público em causa, mas a atividade que prestam concorre para a satisfação de alguma necessidade desse serviço público. No que respeita à caracterização e à possibilidade de abrangência ou não desses casos pelo programa, recordo-vos que, desde logo, e foi um momento muito cedo, as FAQ do site do PrEPAP têm uma análise sobre este ponto. Essa análise foi, aliás, também retomada numa outra altura pela Comissão Coordenadora, que salientou-a, dissecou-a, debateu para que servisse de instrumento de atuação das várias comissões, veiculada certamente pelos respectivos presidentes, mas essa análise assenta nesta distinção fundamental. O contrato de prestação de serviço é um contrato em que a contraparte que contrata com o serviço público em causa, a contraparte tanto pode ser o próprio prestador, a pessoa singular, a pessoa humana, como uma empresa. Em qualquer caso, em rigor, do que se trata é de alguém se obrigar perante a contraparte do serviço público a prestar um resultado final, a prestar o serviço e não a mera atividade desse conducente a esse resultado. Sucede, porém, que em alguns casos, enfim, talvez algumas vezes, muitas vezes mesmo, em muitos casos, sucede, porém, que esses contratos nominalmente de prestação de serviço são executados como se tratasse de trabalho dependente, se tratasse afinal de mera cedência de mão de obra para que as pessoas fiquem integradas na organização do serviço público, trabalhem a paredes de meias ou lado a lado com outros empregados diretos desse serviço público e, portanto, se trate sob o pretexto ou sob a forma de um contrato de prestação de serviço, da mera cedência de mão de obra de trabalhadores que a empresa contratante, se é um contrato com a empresa, presta ou cede ao serviço público. Quando assim seja, esse contrato é um contrato que acaba por redundar na execução de trabalho dependente, usando uma expressão que está na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, é um contrato para prestação de trabalho subordinado, enfim, não diria para prestação, mas redunda nessa prestação de trabalho subordinado, e, portanto, nesses casos, haverá lugar, certamente, à ponderação, se está em causa uma necessidade permanente ou uma necessidade temporária. Tais são os casos, porventura, que poderão justificar aquelas situações que há pouco referiu em alguns hospitais. Poderá, porventura, não ser o caso que se passe, eu não conheço, em alguns estabelecimentos prisionais, mas esta é a diferença, saber se o contrato é executado rigorosamente como um contrato de resultado, de prestação de serviço, caso em que as pessoas não são colocadas na dependência do serviço público, ou se, pelo contrário, afinal se trata, sob o nome de prestação de serviço, um contrato em que a execução é a execução de um trabalho subordinado. se estivesse no âmbito do Código de Trabalho, dir-se-ia, na linguagem comum, que são falsos recibos verdes. Mesmo não havendo recibo verde, é essa a linguagem. E aqui poderá aplicar-se exatamente a mesma linguagem nesses termos, quando o contrato, embora celebrado como de resultado, é executado como um trabalho subordinado. Outro ponto, de que não respeita agora a vínculos, mas que respeita a um aspecto muito importante e que tem vários elementos, que foi por vários de vós sublinhado e que é de facto importante, que é o dos prazos. Quais são os prazos que há? Quais são as razões pelas quais esses prazos, em bom número de casos, não tenha sido possível acatá-los, de acordo com as práticas das várias comissões? E o que é que poderá pensar-se? O que é que eu, que estou perante vós, numa dada qualidade, poderei dizer-vos quanto a prazos? Bom, no que respeita a prazos, há, e foram, aliás, penso, por vós referidos, embora diferenciadamente, há três prazos que devem ser tidos em conta e ser ponderados. Há um prazo que a lei estabelece, segundo a qual, nos serviços de administração direta e indireta do Estado, em que haverá processos de concurso para a integração final dos trabalhadores, há um prazo que aponta para que os concursos se iniciassem um mês após a entrada em vigor da lei. Há uma norma que estabelece essa regra, a lei entrou em vigor no 1 de janeiro, portanto seria no final de janeiro que os concursos deveriam estar desencadeados. Ora bem, este prazo, enfim, penso também foi recordado, foi um prazo introduzido nos trabalhos parlamentares na proposta de lei do Governo. O Governo tinha sobre esse ponto prazos, e eu devo dizer, já o fiz na semana passada numa audição idêntica na Comissão Parlamentar da Educação e Ciência, no caso, na qualidade de presidente de uma das comissões, de uma das CAB da área da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, disse-o na altura, e foi a minha convicção neste momento que se mantém, que a realidade acabou por demonstrar que esse prazo não foi realista. É que, no final de janeiro, sucedia que não havia homologado um único processo de uma qualquer das comissões. Não havia, e havia 14 comissões. Ora bem, isso não foi porque houvesse da parte das comissões diferentes ritmos, certamente haverá, em função de muitas circunstâncias, vou daqui a pouco talvez referir algumas, foi que não era materialmente possível. E mesmo que tivesse havido, e não havia, mesmo que tivesse havido 5% dos casos, na verdade isso era insignificância e, portanto, esse prazo que se estabeleceu não foi um prazo realista, enfim, tenho que o dizer, e penso que essa é uma consideração que se deverá ter. Eu disse na audição anterior, o que agora mantenho é que temos que, em alguns casos, reconhecer que, apesar da força da lei, a lei tem, na verdade, muita força, ela não tem a força de tornar possível aquilo que é impossível. E esse prazo não foi possível acatá-lo. Depois, um prazo diferente, o prazo 30 de maio, para a regularização das situações a que se aplica o Código de Trabalho. Bom, curiosamente, nesses casos o processo culmina de modo mais fácil, porque não há concurso. A lei diz, aliás, incorretamente, que se trata de uma regularização formal, é o reconhecimento de que o vínculo, porventura, que é um contrato a prazo, afinal é um contrato de trabalho sem prazo, ou é o reconhecimento de que um vínculo, porventura, como prestação de serviço, é um caso em que se trata de execução de trabalho subordinado e, portanto, de acordo com o Código de Trabalho, afinal, regulariza-se, qualificando o contrato como contrato de trabalho, é um reconhecimento formal, que se faz com registro, hoje em dia, muito, muito simples nos processos informáticos das empresas, mas exatamente nos casos em que o processo é mais simples, havia mais 4 meses. Isto é, os concursos começavam no final de janeiro para os outros casos em que havia concurso, e nestes casos os concursos, o processo formal de regularização poderia demorar mais 4 meses. Eu não sei exatamente qual é o ponto de situação, porque na verdade não tenho essa obrigação, não tenho essa responsabilidade, nem esse direito de saber na qualidade de Presidente da Comissão Coordenadora, como é que estão todos os casos, mas enfim, noutra qualidade, conheço um pouco o que vai sendo a prática das comissões e sei que já existe bom número de casos de empresas públicas cujas situações laborais foram objeto da apreciação das comissões e bom número de casos também em que houve homologação dos pareceres, incluindo os pareceres favoráveis, que também já se contam nesses casos por não sei quantos, mas enfim, alguns milhares. Ora bem, essa regulação formal poderá efetuar-se no próprio dia em que a empresa recebe a comunicação oficial de que houve um parecer favorável homologado pelo Governo, porquanto ela é meramente formal, como disse, não exige qualquer procedimento de concurso. temos ainda, quanto a prazos, aquele que foi o primeiro e até agora penso que único momento em que o Governo afirmou do seu lado um prazo. Fê-lo naquela resolução do Conselho de Ministros de fevereiro de 2017, que programou e planeou no plano político a formação das comissões setoriais de avaliação bipartidas, mas essa resolução estabeleceu um prazo de final de 2018. Eu tenho que, à sinceridade, dizer-vos que também não estou em condições, na qualidade em que me apresento perante vós, de dizer que todas as comissões estão em condições de poder ter os seus trabalhos concluídos e processos homologados até a final dessa data. Todavia, estou crente de que, porque por outra qualidade acompanho essa atividade das comissões, que não de membro da Comissão Coordenadora, mas estou crente, convicto, de que vai ser possível assegurá-lo, mesmo que em algum caso venha a ser necessário ainda um esforço mais intenso de algum desdobramento de alguma comissão. Isso já se fez num caso e poderá vir a ser feito em alguns outros casos. Aliás, à medida que há comissões que terminam as suas funções, já algumas terminaram as suas funções, libertam-se meios, em especial meios humanos, pessoas qualificadas que já estão treinadas no programa, para poder, com base nelas, ser possível constituir alguma outra comissão, desdobrando, onde haja mais processo em apreciação, desdobrando essas comissões para acelerar a conclusão dos trabalhos. Entretanto, há esse problema que foi referido, a situação que foi referida, como um problema de transparência, falta de transparência. Eu mantenho que os direitos de informação que estão consagrados são direitos que os particulares podem utilizar. Refiro que, se em algum momento se verificarem alguma comissão, espero que tal não aconteça, e até agora tal não tenha acontecido, pelo grande número de pedidos de informação, haja necessidade de optar entre continuar a apreciar os requerimentos ou pará-los para responder informações, eu acho que há meios excepcionais que estão ao alcance das comissões. Aliás, também foi ponderado num dado momento pela Comissão Coordenadora para sobrestar para final esses pedidos, dando preferência à análise dos processos que estão ainda pendentes de apreciação. De qualquer modo, entretanto, se alguém solicitar informação sobre como está o meu processo, certamente que as comissões, os secretariados depois das comissões, darão essa informação naqueles casos em que eu estou mais próximo, porque eu faço, aliás, parte de três comissões setoriais e, portanto, conheço melhor esses casos. Tal acontece, não são muitos os casos em que há pedido de informação, mas tal acontece, e se em alguma situação tal não se verifica, admito que possa haver formas mais diretas e mais imediatas de superar algumas dificuldades que possa haver aqui ou ali. A resposta poderá ser apenas: não há ainda apreciação. Isso é o que poderá acontecer, e admito que essa resposta possa causar incomodidade, possa causar incompreensão, mas essa é a verdade, e aquilo que deve dizer é a verdade, e não acelera a análise dos processos ou as dificuldades objetivas que a sua análise pode ter. Não acelera essa análise, não supera as dificuldades, a insistência de perguntas quase com periodicidade semanal ou mensal, e num ou noutro caso eu tenho verificado que há quem faça perguntas insistentes quase com periodicidade semanal ou mensal. Mas são poucos casos. No que respeita a um outro ponto que foi referido sobre a participação sindical nas comissões. Ora bem, a avaliação que eu possa fazer, foi essa pergunta, uma pergunta interpelante, que possa fazer a avaliação, também uma avaliação que não tem visão do conjunto e, portanto, tem uma visão parcelar, talvez com a amostra das comissões de que eu sou membro, mas também com a percepção daquilo que foi a atividade dos membros sindicais na Comissão Coordenadora. Ora bem, essa avaliação é uma avaliação multifacetada. Por um lado, acontece que os membros representantes sindicais são pessoas que têm, para este efeito da participação das comissões, têm uma concessão de crédito de tempo que foi prevista no despacho ministerial, uma concessão de crédito de tempo que, aliás, creio que se aplicará no âmbito da administração pública, não se aplica nas empresas, e aí há também membros sindicais que provêm das empresas. Bom, mas têm crédito de tempo, pelo menos alguns. Acontece que não têm crédito de tempo senão para as reuniões, e há uma necessidade diferenciada, conforme as comissões, de participar ou de ter uma atividade preparatória das reuniões e participar em análise de processos na instalação da própria comissão, com os meios normais da comissão, e para esse trabalho preparatório não dispõem de crédito de tempo. E sempre que tenham que se deslocar de fora de Lisboa, porque alguns membros sindicais não residem em Lisboa e podem residir, e conheço alguns que residem a centenas de quilómetros de Lisboa, sempre que o tenham que fazer, não dispõem de pagamento de despesas de locação e, portanto, não há, para esse efeito, o apoio que lhe seria, que seria favorável. Constato até que, em alguns casos, membros sindicais existem que rodam entre si para repartir entre si esses encargos, porquanto não têm o apoio nem do lado da administração, no que respeita às despesas, nem, penso eu, do lado dos sindicatos. Portanto, esta circunstância poderá aqui ou ali dificultar a participação mais qualificada de algumas pessoas, em algumas comissões, porquanto há dificuldades de mais tempo para a preparação das reuniões na instalação das comissões e mesmo também para essa possibilidade de se deslocarem de fora de Lisboa as pessoas mais qualificadas das áreas setoriais em causa. Outro ponto que é importante, talvez, salientar é que, no momento inicial de comunicação das situações porventura suscetíveis de regularização, carenciadas de regularização, como sabeis, a portaria criou as comissões e previu o prazo, aliás, houve dois prazos, um primeiro prazo generoso, 50 dias, enfim, falava-se, não chegava, mas porque é, que... é um prazo tão grande que é que não chega a 50 dias, mas enfim, houve um segundo prazo passado algum tempo, em novembro de 2017, imediatamente após esses prazos, os sindicatos e as comissões de trabalhadores tiveram a possibilidade de indicar situações que porventura conhecessem, que justificassem a regularização e que não tivessem sido do objeto de requerimento por parte dos próprios. Essa indicação seria feita, ou era feita e foi feita, aos próprios empregadores, vice-empregadores, que depois as deveriam comunicar às comissões setoriais correspondentes, indicando a sua avaliação se tais casos, indicados por via sindical, correspondiam ou não à necessidade permanente do serviço e se o vínculo era ou não adequado. Ora bem, houve um dado momento uma avaliação destes casos, feita do ponto de vista estatístico, feita no conjunto das comissões. Eu não tenho comigo esses dados, mas sei que são poucas centenas os casos em que dos pouco mais de 30 mil requerimentos apresentados pelos trabalhadores, poucas centenas dos casos em que houve também indicação por via sindical de situações carecidas de regulamentação, isto é, não houve da parte sindical um envolvimento nessa possibilidade que lhes foi dada. Razão pela qual, aliás, com uma frequência falavam, pelo menos na Comissão Coordenadora, os representantes máximos de estruturas sindicais falavam de que no plano da organização melhor seria que houvesse comunicação por parte dos serviços de umas listas e não dos requerimentos, enfim, invocando qualquer experiência da época anterior, no final dos anos 90, em que houve um processo diferente de regularização, bastante diferente, que aliás se fala, penso que injustamente, como tendo sido bem melhor do que o atual, eu penso pelo contrário, não o foi, mas enfim, isso é outro aspecto, mas a via sindical sempre sentiu dificuldade nessa comunicação de situações, preferia que fossem os serviços a fazer as listas das situações carecidas de apreciação por parte depois das comissões de avaliação bipartidas setoriais. É, portanto, diferente a minha apreciação, bem como nas comissões a postura dos membros sindicais depende muito da sua competência. Eu, enfim, posso testemunhar casos em que a postura de membros sindicais na área da ciência e do ensino superior é de grande intervenção, de grande qualificação, de recolha, de grande número de informação em relação aos casos concretos, em especial de docentes e de investigadores que estão em apreciação das suas situações, e essa avaliação feita por membros sindicais é enriquecedora e estabelece um contraditório com a informação proveniente das instituições, que aliás é um aspecto que seria desejável e que é desejável de valorização da atividade sindical, do contraditório a quando do debate nas comissões, mas isso depende das competências pessoais, não se verificam mesmo em todas as comissões, e essas competências pessoais quando existem, é verdade que são qualificadas, valorizam o debate, mas têm um custo que é o tempo. E se muitas reuniões há que implicam a necessidade de ponderação, isso resulta, em boa parte, também desse envolvimento qualificado da ação sindical. Só uma nota para dizer que na área da ciência e do ensino superior, a minha colega que preside uma comissão que está hoje comigo por outras razões, que é de acompanhamento a esta atividade, e eu próprio, que participo e presido à segunda comissão, tivemos até agora, penso que ao todo, 67 reuniões somadas umas e outras, a maioria delas de dias inteiros, enfim, escassas foram reuniões apenas de meio-dia, e são reuniões em que é muito qualificada essa participação sindical, mas ela, enriquecendo, todavia, toma tempo. sobre um aspecto que é o aspecto da equidade. Enfim, é preciso ter presente que o exemplo que foi citado, o exemplo que já está, aliás, hoje em dia consagrado em lei, que decorre do previsto no artigo 18 da lei do PREVPAP, o que respeita à requalificação das situações dos contratos a prazo de trabalhadores dos programas operacionais e estruturas intermédias do Portugal 2020. Ora bem, Esse regime que tem, depois, de acordo com a lei, uma evolução subsequente, um diploma que já está publicado, está em vigor, um diploma de maio, que certamente conhecem, esse regime não é um regime de regularização. É preciso ter isso bem presente. Há coincidência no tempo com a regularização, porquanto a lei, no fundo, do PREVPAP previu essa possibilidade e o decreto-lei que executou já está em vigor. Há uma coincidência temporal, mas não é um caso de regularização. Tais situações são situações em que, há pouco não falei delas em especial, mas são situações em que são estruturas temporárias, aquelas em que há ocupação de tais trabalhadores, tais estruturas são afetas à satisfação de necessidades temporárias, os vínculos contratuais correspondentes são contratos, em geral, contratos a prazo, embora possa não ser só, pode haver pessoas de imobilidade, são vínculos adequados e, portanto, tais situações, aliás, foram vários os casos de requerimentos de trabalhadores que estão ainda, penso eu, pendentes de uma resposta final, tanto quanto sei, por parte da Comissão Setorial Correspondente, mas tais situações terão, com certeza, nessa resposta final, uma avaliação de vínculo adequado, para ser desfavorável à regularização, porquanto o vínculo é adequado. Não é relevante, porque, entretanto, há outra lei que vai estabelecer um regime idêntico, ou até um regime, talvez, num algum aspecto mais favorável, mas essa lei o que estabelece é uma solução de reconfiguração dos vínculos, que hoje em dia são contratos de trabalho a termo adequados para possibilitar a sua reconfiguração para contratos de trabalho sem termo, ou por tempo indeterminado, através de um processo concursal, e é por essa razão que aparece um regime diferenciado próprio no que respeita às remunerações, mas isso é feito nesse contexto, não é no contexto da regularização. Há uma coincidência cronológica, mas não há uma coincidência substancial. Isso não é um caso de regularização, é um caso, enfim, como eu tenho tentado dizer para tornar clara a ideia, é um caso de reconfiguração dos vínculos que o Governo quis propor, a Assembleia concordou, o Presidente promulgou e vai estar agora, está já certamente agora em execução. A execução, no que respeita à regularização, no caso do PREVPAP, e fora do âmbito do Código do Trabalho, em que, como há pouco referi, é meramente um processo formal de regularização, um processo de registro de regularização, mas nos demais casos depende de concurso. Bom, os concursos são matéria que também estão fora do âmbito da responsabilidade das comissões setoriais e da comissão coordenadora que eu aqui represento. Enfim, temos um âmbito de intervenção bastante limitado nesse aspecto. São procedimentos que são subsequentes à homologação de um parecer favorável na regularização e são procedimentos que correm por responsabilidade dos serviços ou entidades, não correm sob o acompanhamento, sob a égide, sob a supervisão, de modo algum, das comissões setoriais e menos ainda da comissão coordenadora. Temos algum conhecimento desses casos pelas vias normais que estão acessíveis a todos, porquanto, como sabeis, esses concursos devem ser objeto de registro na Bolsa de Emprego Público, enfim, que tem um site acessível e que é amigável, penso eu, e além disso há uma atualização semanal no site do PREVPAP desse conjunto de concursos que estão abertos e, portanto, por via dessa visão semanal do site do PREVPAP ou por via, momento a momento, da consulta da Bolsa de Emprego Público, pode saber-se quantos concursos estão abertos e quais são os casos em que vai havendo a sequência das regularizações. Sobre isso, enfim, não posso dizer mais, porquanto não conheço em pormenor o que se passa com esses concursos, nem aqueles casos em que poderá haver situações em que algum concurso estabeleça, não percebi bem exatamente, diferenças de tratamento entre pessoas com pareceres favoráveis. Enfim, certamente não estão em causa, se é o caso, não estão em causa situações em que pode haver para o mesmo posto de trabalho a possibilidade de duas ou mais pessoas concorrerem. Isso pode ocorrer com os contratos SEI, pode ocorrer com os contratos a tempo parcial, ou até com pessoas que, mesmo estando a tempo completo, no tempo se tenham sucedido no mesmo posto de trabalho naquele período entre janeiro e 4 de maio de 2017. Pode alguém ter estado 2 meses nesses 4 meses e outra pessoa ter estado. Portanto, várias hipóteses pode haver em que, para o mesmo posto de trabalho, o concurso aberto permite que haja duas pessoas, ou até mesmo mais de duas pessoas, no caso dos contratos SEI, a apresentar-se a concurso. Isso, enfim, depois estará objeto, certamente, de um processo de seleção. Repito, não conheço em particular, não é incumbência das comissões setoriais nem da comissão coordenadora envolverem-se nos processos de concurso e, portanto, sobre eles não posso dizer mais do que eu estou a dizer, que é, em particular, no que respeita à informação...
Sem querer que se sinta pressionado, já estou em contagem de tolerância.
Já estou a ver. E a tolerância...
Mas pode continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que me coloca, na verdade, nesta necessidade de dar-vos mais respostas, porquanto não tenho, enfim, não sei alibi, mas não tenho a razão do tempo a limitar a minha intervenção. Há comissões com diferentes ritmos, naturalmente que há diferentes ritmos das comissões, enfim, isso depende das mais variadas circunstâncias, apenas sem ordenação hierárquica, apenas vos dou nota de alguns aspectos. Há, por um lado, as diferenças de ritmos pessoais, isso é inevitável. Há, por outro lado, a circunstância de que as comissões têm apoios técnicos, recursos humanos, pessoal técnico, pessoal administrativo, providenciado pelas secretarias gerais dos ministérios correspondentes, e esses recursos humanos, enfim, aquilo de que vão tendo nota, nem sempre, ou talvez raramente, sejam suficientes. São sempre recursos retirados a outros meios e, portanto, as secretarias gerais têm que gerir com dificuldade essa disponibilidade de recursos humanos e já levam um ano de afetação a tais funções, algumas delas é verdade que terminaram, mas as mais complexas não terminaram e, portanto, esses meios humanos são diferenciados e nem sempre são suficientes. Dou-vos só uma nota, há uma secretaria geral de Educação e Ciência que apoia três comissões, as duas da área da Ciência e Ensino Superior e a outra da área da Educação, as quais somadas têm à volta 13 mil ou 14 mil situações para apreciar e as da Ciência e Ensino Superior são particularmente complexas do ponto de vista da ponderação. E, portanto, os meios não são iguais, os meios são diferentes e isso implica, certamente, diferenças no ritmo de atividade das comissões. As próprias disponibilidades das pessoas são diferenciadas. Há pouco falei-vos daquelas comissões de que temos mais conhecimento, a minha colega e eu, da área do ensino superior, em que as reuniões são por dias inteiros. Algumas vezes tentou-se, mas houve necessidade de retroceder, tentou-se pela circunstância de que há pessoas que vêm de fora de Lisboa, em particular até das ilhas, representantes das universidades Madeira dos Açores, tentou-se rentabilizar a sua presença prolongando as reuniões, mas isso depois não era viável, porquanto havia dificuldades pessoais várias e, portanto, os ritmos são diferenciados em função, em alguns casos, da necessidade de conciliar deslocações com a disponibilidade das pessoas existentes nos triados de apoio das comissões. No que respeita à participação sindical, também já vos dei notas das diferenças que pode haver em alguns casos, e em particular, isso registou-se no ano passado, e creio que vai voltar a registar-se este ano, a maior dificuldade por razões certamente próprias, que não temos nós nem que conhecer, e menos ainda que avaliar, da dificuldade de ter uma gestão dos períodos de férias escalonados. Enfim, houve insistências sindicais para que as comissões suspendessem a atividade em agosto, e todas em agosto, mesmo que os demais membros das comissões tivessem períodos de férias escalonados, e assim teve que ser feito em função dessa insistência sindical do ano passado. As comissões suspenderam a sua atividade, como daquelas reuniões deliberativas, durante o mês de agosto, e mesmo, aliás, se passou também por instâncias com a Comissão Coordenadora. E, portanto, os ritmos têm que atender a tudo isto, a estas circunstâncias, e isso é aquilo que eu posso dizer-vos quanto à diferença das circunstâncias existentes nas várias comissões e aos ritmos diferenciados que daí resultam inevitavelmente. Naturalmente que não posso exprimir-me sobre metodologias estabelecidas no contexto deste programa, enfim, isso fez parte certamente do debate político entre vós e com, em momentos devidos e formais, a participação do Governo, mas permitam-me só, enfim, e esse aspecto não foi por vós aflorado, agradeço talvez, mas já o foi várias outras vezes, permitam-me só que estabeleça alguma comparação com o programa de regularização de há 20 anos atrás, aquele que decorreu a partir de 96 até 98, ou mesmo um pouco mais distante. Por vezes, e com isto termino, Sr. Presidente, por vezes, não foi neste momento convosco que isso se passou, mas faz-se a referência comparativa dizendo que há 20 anos foi melhor, mais simples, mais expedito, mais célebre. Ora bem, eu creio que não foi. Eu creio que foi exatamente o inverso de tudo isso. Embora deva dizer que eu, enfim, e colegas meus procurámos obter informação sobre como as coisas passaram, há escassíssimos registros, ou praticamente não existe, e isso aliás é um aspecto relevante, mas não foi aquilo que se tem dito muitas vezes. Por um lado, não foi um processo tão rápido quanto isso, basta aliás, nem simples, basta dizer que de 96 a 98 houve 5 peças de legislação, incluindo aqui uma resolução do Conselho de Ministros. Houve 3 decretos-leis, houve uma lei e houve uma resolução do Conselho de Ministros, criando, enfim, montando o programa. Depois, a partir da última lei, estabeleceu-se que os concursos também para a integração das pessoas, se fariam, ou se fizeram, por um período de janeiro de 99 a setembro de 2000, isto é aqui quase 2 anos, e se fizeram um ritmo de trimestres. Houve 9 trimestres com concursos. Bom, não é coisa simples. Depois, Esse conjunto de peças de legislação não indicaram qual iniciativa, a quem pertencia a iniciativa. Podia haver requerimentos, nada se diz quanto a requerimentos, não havia prazo para requerimentos. Não havendo requerimentos, não teria certamente havido audiência dos interessados, em caso de alguma apreciação desfavorável. Mas a quem cabia a iniciativa, nada se diz destas peças de legislação. Não se explicita quem decidia, não há atas, não conheço atas, não houve registro de atas e não há relatório final com números de regularizações. Bom, aquilo que está a haver neste momento é exatamente o inverso de tudo isto, vai haver relatórios finais, cada uma das comissões é solicitada a apresentar um relatório final e os seus dados vão depois constar do site pré-FAP também, já começa a haver relatórios finais, enfim, já há 2 comissões que ultimaram os seus trabalhos e outras em breve o vão fazer, e portanto relatórios finais haverá seguramente as atas que registram aquilo que as comissões liberam, esses registros ficarão para a posteridade, e portanto aquilo que se passou, enfim, por vezes é referido como tendo sido um processo mais simples, mais correto, eu não vejo que tenha sido, enfim, mas se alguém, diferentemente, tem informação, tem acesso à documentação, gostaria que me dissessem, porque eu gostaria também de consultar essa documentação que eu procurei, eu bem procurei, mas não encontrei. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua presença, que foi com certeza mais esclarecedora do que quando iniciámos esta nossa reunião. Não tenho dúvidas que provavelmente voltaremos a estar juntos com outro tipo de iniciativas em sede da 10ª Comissão Parlamentar Especializada da Assembleia da República. Bom dia, está terminada a nossa audição. Nós vamos entrar na segunda parte da nossa reunião. Peço que não se ausentem da sala. Muito obrigado e bom dia.